Bom dia a todos os irmãos. Nós estamos expondo pela manhã o livro do profeta Samuel. Aqueles que estiveram semana passada, você está na trilha, na jornada conosco. Aqueles que não estiveram, nós estamos agora expondo esse livro pela manhã e às noites o Evangelho de Lucas. Nós passamos a semana inteira fazendo muitas coisas, adorando o Senhor com a nossa vida, tendo o nosso tempo devocional, mas muito dedicados à nossa vida, como ela precisa ser vivida, trabalhando, estudando. Então, esse conceito de tirar o domingo para o Senhor é um bom conceito. Então, você que pode vir aos dois cultos, é um investimento que você faz em você e na sua família. Alguns participam dos pequenos grupos, inclusive já voltaram. E se você ainda não participa e deseja participar de um pequeno grupo conosco, vai ser muito, muito bom você participar. Tem sido abençoado, tem sido muito especial. E alguns nem isso conseguem. Então, estar aqui no domingo, de manhã, de noite, sempre que você puder, é o único dia da semana que talvez nós tiramos para crescer, para ter comunhão. Agora, se você não pode, quero te encorajar durante a semana a assistir a pregação que porventura você não assistiu aqui no domingo. Então, se você faltou de manhã, escute durante a semana, assista, porque agora é gravado a exposição de Samuel. Se você não pôde estar à noite, assista a exposição do Evangelho de Lucas, porque isso te mantém conectado com o que está acontecendo aqui e vai te enriquecendo com a palavra de Deus. A gente tem duas playlists, uma de Lucas e agora uma de Samuel, entre outras, de outros livros que já foram expostos. O livro começa, como nós vimos semana passada, com a história de uma mulher que se chamava Ana, que não podia ter filhos. Ana era estéril. E a soberania de Deus nesse processo é destacada. Ela passa por muitas aflições. Primeiro porque o texto bíblico diz que Deus não a permitia ter filhos. A questão dela ser estéril não estava alheia à soberania de Deus, mas Deus assim, em última instância, ativa ou passivamente, desejava, mas também sofria porque o seu marido tinha uma outra esposa, que contraiu justamente porque naquela cultura era muito importante para um homem ter filhos na concepção deles, e como a mulher não conseguia dar, ela teve que passar por essa humilhação de ver o seu marido, a quem ela muito amava, e esse marido amava muito também, contrair um outro casamento. A poligamia nunca foi uma intenção perfeita de Deus, mas infelizmente no Antigo Testamento muitos homens erraram nesse aspecto, e nós vemos então aquela mulher sendo afligida pela segunda esposa, que a humilhava não só pelo fato de ter muitos filhos, mas a provocava, verbalizava isso, e o texto bíblico nos contou semana passada que Ana chegava a chorar, tamanha a humilhação e as palavras tão terríveis e maldosas de Penina, que era outra esposa do seu marido. E ela, no momento de adoração, lá no tabernáculo, adorando a Deus, passa por humilhação tremenda. O pastor da igreja, o sacerdote da época, achava que aquela profundidade espiritual dela, aquele derramar de lágrimas, era, na verdade, fruto dela ter bebido álcool, vinho, pela manhã. Então você imagina aquela mulher passando por tudo aquilo, adorando a Deus, ser mal interpretada por um líder espiritual que considerou que aquela aflição dela, na verdade, é porque ela tinha bebido bebida forte. E aí ela faz então um voto a Deus e diz: Senhor, se o Senhor se lembrar de mim, se o Senhor tiver misericórdia e me agraciar com um filho, eu prometo que eu vou consagrar esse filho ao Senhor e por toda a vida dessa criança ele vai pertencer a ti. Ela sai consolada pelo Espírito de Deus daquela oração e volta para, não a sua casa, porque ela está na cidade de Ramá, ela está na cidade de Siló e mora na cidade de Ramá, mas para o local ali onde a sua família estava a aguardando. E o texto que nós vamos ler hoje é uma continuação direta desta história. Vamos ver como que Deus respondeu a oração de Ana, e vamos perceber essa relação da soberania de Deus e as nossas orações que fazemos aqui, né? Uma das perguntas que nós queremos responder é: se Deus é soberano, sabe tudo e decreta todas as coisas, como que Ele responde às nossas petições? Como que Ele responde às nossas orações? Onde fica o nosso clamor diante dos projetos eternos de Deus? É uma pergunta que muitas pessoas têm, e esse texto vai nos ajudar nisso, entre muitas outras coisas. Quero ler com você então 1 Samuel, capítulo 1, verso 19. Preciso do meu celular, por favor, Aline. Esqueci de mandar a grande ideia ali para a Duda, vou fazer isso nesse momento, enquanto a gente vai fazendo aqui a leitura. Capítulo 1, verso 19, o texto bíblico diz assim: eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois, voltaram para casa, em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida, e passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Eucana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. Ela disse a seu marido: quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor e para lá ficar para sempre. Eucana, seu marido, respondeu: faça o que achar melhor. Fique aqui até desmamá-lo. E que o Senhor confirme a promessa que você fez. Assim, Ana ficou em casa e amamentou o filho até que o desmamou. Depois de o ter desmamado, ela o levou consigo com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana disse: ah, meu Senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram ao Senhor. Meus irmãos, nós temos aqui no verso 19, no verso 20, de uma forma muito imediata, uma resposta do Senhor. E você já está sabendo que Deus fez um grande milagre e mudou a condição daquela mulher de estéril para ser mãe de filhos, e ela então fica grávida. Eles se levantam de madrugada, porque eles tinham viajado de Ramá até Siló, ficaram ali e adoraram o Senhor, aconteceu tudo que nós trabalhamos na semana passada, e na hora de retornar para casa, eles então se levantaram de madrugada, adoraram o Senhor uma última vez, porque naquele tempo eles só podiam adorar a Deus de fato lá em Siló, diante daquela tenda onde haviam sacerdotes. Eles não podiam adorar a Deus de fato como nós hoje no Novo Testamento, onde estamos reunidos com alguns irmãos. Então eles adoram a Deus, aproveitam aquela oportunidade de adorar o Senhor mais uma vez e regressam para sua casa. Lá em Ramá, quando eles regressaram, Eucana teve intimidade com a sua esposa, e o texto bíblico diz que o Senhor se lembrou dela. É muito interessante a gente observar que essa família era uma família piedosa, essa era uma família do Senhor. Eucana, tudo indica, era um grande homem de Deus, assim como Ana. Claro que teve erros, como contrair uma segunda esposa, porque todos somos pecadores. Agora, o texto dá muita evidência de que aquela era uma família do Senhor, aquela era uma família piedosa. Eles podiam ter ido adorar o Senhor e ido embora, mas o texto bíblico diz que eles acordam cedinho para fazer uma viagem longa, que talvez duraria alguns dias, porque o texto bíblico diz que ele não ia adorar a Deus sozinho, mas com toda a sua família, sua casa, com animais para sacrificar a Deus. Mas o texto bíblico diz que eles fizeram uma questão de acordar cedinho, ir lá sacrificar mais um animal, adorar a Deus mais uma vez, para depois prosseguir em viagem. A gente vê aqui uma família piedosa. Nós vemos inclusive, é uma questão muito periférica, não é o foco do texto, mas eu não posso deixar de tocar nisso, um excelente exemplo para nós. essa dedicação em servir ao Senhor num contexto familiar, é muito interessante, a gente precisa trabalhar com isso, com muita intencionalidade. A gente está nesse tempo que a gente escuta que a salvação é individual, e muitas vezes vamos menosprezando a importância de adorar o Senhor em família. Eles tinham que fazer uma viagem para ir até a cidade de Siló para adorar o Senhor, e nós sabemos que nós podemos adorar o Senhor na nossa casa, mas é muito importante essa relação, e nós vivemos um tempo onde isso não é valorizado, onde as famílias não adoram o Senhor em família, onde as pessoas não valorizam estar em congregação, em comunhão. Um bom exemplo para nós, e é muito interessante que o texto diz que Eucana e a sua mulher tiveram ali uma intimidade. Isso é muito interessante porque Ana possivelmente já não era uma jovem na flor da idade, e o fato dela não ter dado filhos ao seu esposo colocava ela numa situação que muito possivelmente seria muito natural que o seu esposo não a procurasse mais, até pelo estigma social da época da mulher ser estéril. Mas nós percebemos aqui um amor genuíno da parte de Eucana para com Ana, e de Ana para com o seu marido. Inclusive isso é ressaltado na passagem que nós demos na semana passada, que este homem amava sua esposa de fato, e nós vemos talvez aqui também uma esperança, não só amor, mas muito possivelmente uma esperança diante do fato de que Ana estava orando e pedindo a Deus filhos. E aí, essa família, esse casal do Senhor, que estão aqui vivendo a vida comum do lar, que estão adorando a Deus em todas as coisas, sendo fiéis ao Senhor e tendo intimidade e amor. O texto bíblico diz que nesse ordinário, o Senhor fez algo extraordinário. O texto bíblico diz que o Senhor, verso 19, se lembrou de Ana. Essa expressão não significa que Deus tinha esquecido, porque Deus não se esquece de nada. Deus é Deus, que sabe todas as coisas, que é onisciente. A ideia dessa expressão é que Deus resolveu agir em favor de Ana. Isso é muito interessante, porque se você olhar comigo o verso 11 do capítulo 1 aqui, o texto bíblico diz que Ana faz a seguinte oração: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim. Então, quando o texto bíblico diz que o Senhor se lembrou de Ana, aqui é uma clara alusão de que Deus está respondendo exatamente a oração que a mulher fez. E, inclusive, o autor, inspirado pelo Espírito, vai relatar nas mesmas palavras. Então, é como se alguém tivesse orado ao Senhor: Pai, eu preciso de um emprego que eu ganhe em torno desse salário para eu poder abençoar minha família, e se o Senhor me abençoar, eu vou usar isso para a glória do teu nome. E você talvez citasse até o nome da empresa que você queria trabalhar, e você recebesse exatamente aquele trabalho. Então é isso que está acontecendo aqui, uma revelação de que Deus está respondendo de fato, de forma amorosa, carinhosa, considerando a oração de Ana, considerando a oração daquela mulher, e concedendo a ela de fato o que ela pediu. Duda, mandei no grupo agora, tá bom? E aí, meus irmãos, nós vemos aqui também algo muito bonito, porque essa expressão de que o Senhor se lembrou, ela já apareceu na Bíblia duas vezes, em dois momentos gloriosos. O primeiro momento que a gente vê essa expressão na Bíblia é quando Deus decidiu acabar com a humanidade, porém o Senhor se lembrou de Noé. Algo extraordinário estava para acontecer, o mundo ia ser resetado, não por homens, como eles estão fazendo agora, mas por Deus. Deus ia derramar juízo contra todos, mas Ele se lembrou e agiu em favor, com graça e misericórdia, para com Noé. A outra vez que a gente vê essa expressão na Bíblia é quando o povo está 430 anos sofrendo no Egito, e aquele povo adorando outros deuses, numa situação espiritual deplorável, e padecendo, sofrendo nas mãos dos egípcios. O texto bíblico diz que o Senhor se lembrou da aliança que tinha feito com Abraão, com Isaac e com Jacó, e o Senhor então se levanta e vem para livrar o seu povo do Egito. Essa não é uma expressão qualquer. Por um lado, Deus cuidando da exatamente a oração que a mulher fez e respondendo as palavras que ela pediu. Por outro lado, um grande indicativo de que Deus está para fazer algo extraordinário. E é extraordinário a mulher estéril ter filhos, mas não é só isso, é extraordinário porque Deus está para mudar a história do povo de Israel, porque é Samuel que vai conduzir o povo à monarquia, e depois Deus vai instituir um rei segundo o seu coração, ungido por Deus através do profeta Samuel, esse bebê que está para nascer, que é o famoso rei Davi. E é através do rei Davi que Deus promete um rei, não só para Israel, mas para todas as nações, o rei messiânico, o Senhor Jesus. Então aqui, no clamor daquela mulher, no desespero daquela mulher, Deus está fazendo algo extraordinário, que está para além de responder a sua necessidade pessoal, mas algo que vai impactar a história da humanidade. É assim nas nossas vidas, muitas vezes o Senhor nos prova, muitas vezes o Senhor nos faz esperar, muitas vezes o Senhor não nos concede do jeito que queremos ou quando queremos, porque Deus talvez tenha projetos maiores, e algumas coisas precisam amadurecer, para que Ele possa conceder na hora certa, do jeito certo, porque Ele está fazendo algo muito maior do que você pode imaginar. Samuel, quando bebê, a única coisa que ele tinha da sua mãe, era amor, e o desejo da sua mãe de vê-lo servindo ao Senhor completamente. A mãe dele não sabia quem ele se tornaria, jamais imaginou quão importante ele seria na história da redenção, na história do povo de Deus. Pois bem, Deus está fazendo algo maravilhoso aqui, e aí o texto bíblico diz que quando ela fica grávida, no verso 20, ela tem um filho e coloca o nome de Samuel. Por que que ela dá esse nome? Ela não escolhe um nome aleatório, mas um nome que representa e expressa a sua fé. Aqui há uma discussão um pouco mais profunda, que eu não preciso compartilhar, mas temos aqui muitos teólogos, e eu estava conversando outro dia com a Luísa do Eider, que eu fui lá no aniversário do filho deles, que chama Samuel, e errei o significado do nome, e aí estudando percebi que na verdade essa expressão do Senhor o pedir é uma possibilidade de interpretação para o nome de Samuel, mas que pode ser também uma afirmação de que Deus é o Senhor de fato. Então aqui há um duplo significado, mas o importante aqui é que a mulher está dando nome para o seu filho de forma a glorificar a Deus. Meus irmãos, aqui nós não podemos fazer aplicações profundas, mas nós estamos num tempo que as famílias não adoram a Deus junto, que as famílias não sabem dedicar o dia do Senhor, que as famílias e os casais muitas vezes não privam os seus filhos de adorarem o Senhor e trazem para a igreja quando dá. Nós estamos vivendo um tempo onde os casais não procuram ter intimidade, amor mútuo e expressar isso na sua intimidade física e menosprezam a importância disso no casamento. Nós estamos num tempo que nós não homenageamos mais o Senhor quando nomeamos os nossos filhos e a gente dá nome da moda. Nome de Deus. Não vou nem falar para não ofender. Não vou falar porque eu não quero ofender ninguém, mas acho que já deu para entender. As pessoas olham a lista dos nomes mais populares, dos nomes mais bonitos, e você não precisa pôr o nome do seu filho de Miqueias, porque tem gente que vai entender o que eu estou falando como põe qualquer nome bíblico. Não precisa pôr o nome do seu filho de Abacuque. Se tiver algum Abacuque aí, que nome lindo você tem. Nome bíblico, pô. Agora, você pode homenagear a Deus. Talvez o nome não é bíblico, mas ele homenageia a Deus. Homenageia? Homenageia. Obrigado. Uma congregação que ajuda o seu pastor na língua portuguesa. Você pode homenagear o Senhor com o nome do seu filho e você vai marcando na história da sua vida o seu amor ao Senhor. Como eu disse, não é a aplicação principal do texto, mas são exemplos bons que nós temos aqui nessa família que adora o nosso Deus. E nada contra se você quer dar o nome que você quiser para o seu filho, tá bom? Não há regra, não há princípio, é um bom exemplo. Bom, aí o texto bíblico diz que a criança nasce, ele é chamado Samuel, e aí do verso 21 até o verso 23, o Eucana chegou o ano, porque veja bem, a mulher ficou grávida, dentro de alguns meses, deu tempo da criança nascer e chegou o período anual que ele ia a Siló. Então isso aconteceu rápido, foi questão de meses para ela ficar grávida. E aí, o Elcana junta a família toda, os servos, e vão para o sacrifício anual, porque ele tinha feito esse voto ao Senhor, de adorar a Deus anualmente. Ana, porém, falou para o marido: olha só, o bebê está recém-nascido, ele pode certamente se ferir, ficar doente, se for verão, então, meus irmãos, a criança podia desidratar, morrer. Então deixa eu ficar aqui com a criança, deixa eu desmamar a criança, e aí eu vou adorar o Senhor. E tem um detalhe, quando eu for, eu não vou adorar e regressar com ele, essa criança vai ficar lá para sempre. Então Elcana, percebendo a intenção da esposa, sendo muito plausível, ele então permite que isso ocorra. E aí no verso 23, o marido fala o seguinte: faça o que você achar melhor, fique aqui até desmamá-lo, e que o Senhor confirme a promessa que você fez. Ele falou: olha, mas que Deus te ajude a cumprir esse voto. Porque aqui é mais um exemplo bonito do texto, não é o foco do texto, é uma aplicação terciária, é um exemplo bonito. Ele contempla a necessidade da esposa, ele percebe aquilo, mas ele instrui espiritualmente, e recorre a Deus para que Deus auxilie a sua esposa a ser fiel ao Senhor, porque aquele voto que ela tinha feito era um voto muito sério. Então Ana fica em casa e amamenta o seu filho, até que o menino foi desmamado. E aí do verso 24 até o verso 28, nós vamos ver que Ana vai cumprir o seu voto de fato, e Samuel, pequeno Samuel, vai ser entregue ao Senhor. Hoje, a orientação, até onde eu me lembro, da Organização Mundial de Saúde, é a criança amamentada até 2 anos, mas é muito comum no nosso país as mulheres não amamentarem até esse período, por uma série de questões, e aqui eu não estou trazendo nenhum juízo de valor. O fato é que, muito possivelmente, quando a gente pensa aqui em desmamar a criança, a gente não está pensando em 6 meses para ela voltar para o mercado de trabalho, nem de 2 anos de OMS. Possivelmente, a gente está falando de 3, 4 anos de idade. Até porque, para essa criança ficar lá no templo, lá no tabernáculo, lá na casa do Senhor, longe dos seus pais, ela precisava minimamente de alguma autonomia, porque ela seria acolhida naquele ambiente sacerdotal, mas os seus pais não estariam ali, e Ana não ficaria com ele também. Então, por volta dos seus 3, 4 anos de idade, Ana, verso 24, leva o menino com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha, um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor em Siló. E o texto diz: o menino ainda era muito pequeno. Lá no original está escrito: o menino ainda era muito menino, a criança ainda era muito criança. Para deixar muito claro que não é que ele desmamou, passou a vida com uma mãe, virou adolescente, fez curso de teologia, e aí ela vai lá apresentar o pastor para ele agora ali servir. Não, era criança mesmo, era criancinha. E é muito interessante aqui que ela leva um novilho de 3 anos. A lei não dizia que ela deveria levar um novilho de 3 anos. E aqui tem 2 possibilidades de por que ela levou. A ideia do novilho é um boi jovem, ela leva um boi de 3 anos. Por que ela levou um boi e não uma ovelha? Por que ela levou um boi e não um par de rolinha? Por que ela leva um boi de 3 anos? Porque talvez seja correspondente a cada ano que ela não foi lá, então ela leva um boi gordo de 3 anos, ou pode ser também porque, em tese, a princípio, a lei dizia que ela tinha que fazer um sacrifício que ela não fez após o parto, porque no Antigo Testamento a mulher, após o parto, ela ficava cerimonialmente impura, precisava sacrificar a Deus para ser purificada, ela não tinha feito, ela não tinha ido ainda adorar o Senhor. Ela tinha que fazer uma oferta porque era o seu primogênito, então ela precisava fazer um sacrifício ao Senhor. E também o nazireado, que é esse voto de viver uma vida exclusiva ao Senhor, a pessoa, depois que faz esse voto, quando ela termina esse período do voto, ela também faz um sacrifício ao Senhor. Então ela talvez estivesse sacrificando antecipadamente pelo nazireado do seu filho. Então, possivelmente, talvez os 3 anos diz respeito a essas 3 ofertas. São especulações, a gente não sabe exatamente porquê, mas a ideia é que é uma oferta muito, muito generosa ao Senhor, um boi de 3 anos. E o texto bíblico diz que ela leva farinha, odre de vinho, tudo isso para glorificar o nome do Senhor. E aí, eles sacrificam a Deus e levam o menino então ao sacerdote Eli, que era o líder da adoração, que tinha sido aquele sacerdote, que quando ela estava lá orando, chorando, se derramando lá aos pés do Senhor, O sacerdote falou: minha irmã, essa hora da manhã, a irmã vem para a igreja bêbada? Então, ela tinha sido tratada por esse homem. E aí ela chega então a esse sacerdote nada inspirativo, a esse homem que não era uma referência espiritual, e ela apresenta o menino, e Ana diz, e aqui eu quero que você julgue, se Ana está falando, só falando, ou se ela está dando um recadinho, um tapinha de luva no sacerdote, tá? Porque no português não é claro, no hebraico é um pouquinho mais forte, mas isso não é tão explícito, mas o texto diz, parece que Ana está fazendo mais ou menos assim: ah, meu Senhor, tão certo como você está vivo, era um jeito que eles falavam na época, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado, orando ao Senhor. Então hoje a gente fala, não, o que eu vou te falar, cara, é 100% verdade. Então era uma expressão, ó, tão certo como você está vivo, eu sou aquela mulher que estava aqui ao seu lado orando. Quer dizer, você lembra daquela mulher que estava orando bem pertinho de você? Bem pertinho mesmo, diferente, 3 anos atrás, e aí você falou e tal, lembra disso? Então ela está trazendo essa memória. E aí ela vai dizer, eu não estava bêbada não, lembra que eu te falei, era por este menino aqui que eu estava orando. E aí é legal porque ela fala, era por este menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Quer dizer, você não intercedeu, você me abençoou no final lá de qualquer jeito, porque você ficou com vergonha, falou primeiro que eu estava bêbada, mas eu orei e o Senhor me abençoou. Pode ser que ela tenha dado aqui um toque nele. E agora ela vem para cumprir o seu voto no verso 28, por isso também eu estou entregando ele ao Senhor. Por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. É diferente da consagração que é feita aqui na igreja, que a gente ora e você leva o seu Samuel para casa. Ia ficar vivendo aqui. O menino ficou lá, morando com Eli, com os filhos dele. É muito interessante porque ela está cumprindo o seu voto. E certamente, meus irmãos, teve um fator de dor muito forte. Porque você imagina a mulher que sonhou em ter um filho. E Deus deu o filho. Olha, Ana é uma mulher de Deus. Eu não sei se isso passou pela mente dela, mas não seria difícil a gente pensar que Ana talvez tenha pensado em algum momento: Senhor, por que eu não fiz uma oração para o Senhor me dar o filho sem fazer o voto? E agora ela vai cumprir o seu voto, ela vai entregar, e a dor, separação, ela vai ver o seu filho uma vez no ano. E Eli e os seus filhos não são referência espiritual para ninguém, a gente vai ver isso nos próximos capítulos, e ela sabe disso, ela viveu isso na pele. Então também tem um passo de fé aqui incrível, que ela vai cumprir o voto e consagrar esse menino ao Senhor, mesmo que aquela liderança espiritual não fosse uma referência espiritual de fato. Então eu acredito que aqui há dor em Ana, mas o texto não revela isso, pelo contrário, o que está gritando aqui é a fidelidade de Ana ao Senhor Jesus. Então ela cumpre o voto e no final eles adoraram ao Senhor. Então o verso 25 diz que ela chegou, sacrificou ao Senhor, depois ela vai até o sacerdote, cumpre o seu voto, entrega o menino e antes de ir embora para casa, ela não sai chorando, chateada com Deus, mas ela adora o Senhor novamente, junto com a criança, junto com o sacerdote, certamente junto com a sua família. E aqui, outra lição importante para as nossas famílias, porque no passado, algumas famílias criavam seus filhos para si próprio, criavam seus filhos para dentro. Hoje, a situação é muito pior, geralmente as pessoas idolatram seus filhos. Eu não preciso dar exemplo não, porque essa é uma verdade muito latente. E é muito impressionante esse exemplo de Ana e dessa família que quer consagrar esse menino ao Senhor. Tem um monte de pai aí que quando o filho fala que quer ser pastor, que quer ser missionário, o pai fica preocupado, mas como é que você vai viver? Como é que você vai casar? Como é que vai ser a sua vida, minha filha? Você nunca vai morrer solteira como missionária. Interessante isso, né? Interessante esse exemplo. Como eu disse, não é o foco principal do texto, mas é um exemplo aqui muito distinto da nossa realidade e a gente começa a refletir sobre isso, né? Como nós devemos criar os nossos filhos para glorificar Deus, como aprendemos com Davi Merck aqui, para espelhar e para espalhar a glória de Deus, como flechas serem lançadas, como sal e luz para esse mundo, como profetas do Senhor nesse tempo. É a maior alegria que você deveria ter com seu filho, ele chegar, sua menina chegar e dizer que quer viver exclusivamente para o Senhor, como uma missionária, como um pastor, como um profeta para esse tempo. E na verdade até você deveria incentivar de alguma forma, sem querer determinar o futuro dele, mas é muito legal o que está acontecendo aqui na família de Ana. Então o que nós estamos vendo aqui nesse texto? Nós estamos vendo a soberania de Deus de uma forma muito forte aqui. Na passagem anterior e nessa passagem também, nós vamos ler o texto de novo e nós vamos contar aqui quantas vezes o nome de Deus aparece. Você vai perceber uma coisa muito legal aqui, por favor, verso 19, Duda. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor, depois voltaram para casa, Eucana teve relações com sua mulher e, dois, o Senhor se lembrou dela, um versículo, nome de Deus duas vezes. Ana ficou grávida e passado o tempo, o devido tempo, teve um filho a quem deu o nome de Samuel, pois dizia, do Senhor, três, o pedi. Verso 21, Eucana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor. Verso 22, Ana, porém, não foi, e disse ao seu marido, quando o menino for desmamado, eu levarei para ser apresentado ao Senhor. Eucana, seu marido, respondeu, faça o que achar melhor, e que o Senhor confirme a promessa que você fez. Verso 24, depois de o ter desmamado, ela o levou consigo com um novilho, tal, e apresentou à casa do Senhor, sétima vez. Verso 25, sacrificaram e levaram o menino Eli, o único versículo que o nome de Deus não aparece, mas no 19 apareceu duas vezes, então está pago. Verso 26, ah meu Senhor, aqui não é o nome de Deus, é o Senhor Eli, o sacerdote, tá bom? Então não conta. Eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado orando ao Senhor, nome de Deus. Era por este menino que eu orava e o Senhor me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também entrego ao Senhor, por todos os dias que viver dedicado ao Senhor. E eles adoraram ao Senhor. 12 vezes o nome de Deus aparece em 10 versículos. E no último versículo aparece 3 vezes. Isso não é comum na Bíblia, sobretudo numa narrativa. Quando é um salmo que tem repetição, como a gente está estudando aqui, é comum, mas sobretudo numa narrativa. O que está ficando explícito aqui é essa soberania de Deus na história. O Senhor, a quem Ana orou e a quem Ana recorreu, está conduzindo essa história. A soberania de Deus está ficando aqui latente. E além da soberania, nós vemos aqui a graça do Senhor. Esse Deus soberano, que já tinha se revelado como soberano na primeira parte da história, agora também está se revelando como um Deus gracioso. O que é um Deus gracioso? Um Deus que nos dá aquilo que nós não merecemos. É sempre bom a gente se lembrar desses conceitos. Misericórdia é quando Deus deixa de te dar algo que você merece. Nós merecíamos justiça, mas o Senhor é misericordioso e não derrama justiça. E o que é a graça? É quando a gente não merece nada diante dEle e Ele nos concede. Ana merecia, filho, ela não merecia nada, Deus não devia nada para ela, mas o Senhor foi gracioso. O Senhor Deus deu porque Ele é bom, Ele é gracioso. E nós vemos essa ação graciosa de Deus, inclusive no nome de Samuel, do Senhor o pedi. Então essa ideia de que ela pediu e o Senhor atendeu, nós vemos essa graça de Deus na ênfase, quando o texto bíblico diz que Ana orou, no verso 11, lembra-te de mim Senhor, e aí o texto bíblico vem dizendo, e o Senhor se lembrou. Aqui esse detalhe, esse cuidado vai mostrando esse Deus gracioso, que muitas vezes nos dá exatamente o que nós pedimos de uma forma graciosa, e até mesmo essa repetição, não da palavra Deus, mas do nome de Deus, é um indicativo não só da soberania, mas da graça de Deus, porque é esse Deus que se lembrou de Noé e teve graça de Noé, derramou graça sobre Noé. É esse Deus que foi gracioso com o seu povo e o livrou do Egito. Então esse nome de Avé é o nome que nos lembra da aliança que Deus tem para com o seu povo, e tem derramado graça para com o seu povo. Então nós vemos nesse texto soberania, Nós vemos nesse texto que existe um Deus com projetos eternos, mas que escuta a oração das pessoas de forma graciosa. E nós olhamos para esse texto e também aqui vemos a fidelidade de uma mulher de Deus. Uma fidelidade de uma família que teme ao Senhor. Ana é fiel ao Senhor. E aí nós chegamos na nossa grande ideia. Diante da soberania e graça do Senhor, nós somos chamados à fidelidade. Eu acho que Ana é um grande exemplo para nós, de alguém que viveu debaixo da soberania, foi agraciada pelo Senhor, assim como todos nós temos sido. Agraciados pelo Senhor, sobretudo em Cristo Jesus, desfrutando da soberania, ouvindo nãos, e muitas vezes recebendo alguns sims, que não tem nada a ver com a gente, mas fruto dessa soberania graciosa. E agora também somos, como Ana, chamados a essa fidelidade. É uma resposta de gratidão. Melhor do que qualquer canção, melhor do que qualquer gratidão a Deus expressa com palavras, a nossa vida fiel ao Senhor é a melhor resposta que nós podemos conceder a esse Deus gracioso. Então, meus irmãos, quando eu penso e olho para esse texto e vejo aqui que Deus é soberano, nós precisamos pensar aqui algo sobre isso, entender o seguinte: nós que somos de uma perspectiva tradicional, reformada, o atributo de Deus que nós mais asseveramos é o fato de que Ele é soberano. Reformados, se eles sabem de alguma coisa a respeito de Deus, é que Deus é soberano. A gente gosta desse atributo, a gente fala sobre esse atributo, nós cantamos, Tu és soberano, a gente gosta disso, a gente gosta de falar da soberania de Deus. Nós sabemos muito bem que Deus é soberano, mas muitas vezes nós agimos errado em relação à soberania de Deus. O que que ocorre? Essa soberania deveria nos consolar, como Ana, diante da soberania de Deus, saiu consolada, mas o que ocorre é que muitas vezes a soberania de Deus é desculpa para que fiquemos desanimados. E muitos têm a sua fé minada, inclusive, quando estão diante de um Deus soberano. Então essa pergunta, se Deus é soberano, por que que eu vou orar? É fruto desse coração frágil, que entende a soberania de Deus, mas não quer se submeter à soberania de Deus. E não encontra na soberania de Deus fonte de consolo para a sua alma, mas desânimo. Então não é só nós sabermos e declararmos teologicamente que Ele é soberano, mas ter uma ação correta em relação a isso, encontrar na soberania de Deus consolo, porque o mesmo Deus que disse para Ana, não, e por muitos anos ela ouviu não, porque havia um projeto de Deus para Samuel nascer num futuro e não na hora que ela queria, é o mesmo Deus soberano que agora disse sim. Então Deus é soberano para abrir e é soberano para fechar. E quando Ele fechar, nós temos que regozijarmos nessa esperança de que Ele pode abrir a hora que Ele quiser. E quando Ele abrir, ninguém pode fechar. Então a soberania de Deus deve nos consolar. A soberania de Deus deve nos trazer esperança. Da mesma forma que quando Ana encara na passagem anterior essa soberania de Deus, ela não sai desanimada, mas o texto bíblico diz que o coração dela não estava mais angustiado. A nossa espiritualidade não é medida em quantas bênçãos são derramadas sobre nós. Meus irmãos, Deus é bom. E Ele derrama bênçãos sobre os seus filhos, sobre suas criaturas, porque Ele é bom, porque Ele ama dar. E mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Se Deus pede isso para nós, é assim que Ele opera. Deus é bom. A nossa espiritualidade é medida quando a gente escuta o não soberano de Deus. É aí que os meninos e os homens são colocados em salas diferentes. Os anões e os gigantes espirituais são revelados aqui. É quando Deus não te dá o que você pediu, é quando Ele não concede aquilo que você precisa, que a sua fé é revelada, que o tamanho da sua espiritualidade fica claro para todos nós. Então não nos basta saber que Deus é soberano e cantar músicas reformadas, nós temos que viver diante dessa verdade, com a cabeça erguida, com o coração grato, sabendo como cantamos que Ele me ama, mesmo quando soberanamente não faz o que eu quero. Deus é soberano. Não desanime por isso, não para de orar por isso, porque Ele também é gracioso. Há pessoas que só veem Deus de uma maneira, e acham que Deus é soberano, e não adianta orar, porque ele já vai fazer o que ele deseja. Só que o mesmo Deus que está se revelando aqui como soberano, ele está se revelando como um Deus gracioso, que nos dá aquilo que nós nem merecemos. Tem toda uma teologia de oração equivocada no nosso meio. Então essa ideia cantada aí no passado pelos evangélicos, cantora famosa, de que um quebrantado coração faz o que com a mão de Deus, move, faz Deus olhar para mim. Meus irmãos, que treva, que tragédia, né? Então vou chorar bastante, Deus vai fazer o que eu quero. É liçãozinha de showzinho de bebê de 2 anos. Então quer dizer, vamos fazer birrinha que Deus vai atender. Vamos, não faz birra por dentro. Se Deus realmente vê, Ele vai ter. Não é isso. Ah não, porque ela deu uma oferta lá, olha o cordeiro que ela matou, era um cordeiro de raça, não era qualquer cordeiro, por isso que Deus abençoou, não tem nada a ver com isso. Deus deu a Ana, porque Deus é gracioso, porque Deus, Ele fica feliz em nos abençoar. Não tem a ver com o nosso merecimento, tem a ver com quem Ele é. Não tem a ver com, agora eu fiz a oração certinha, então Ele vai me dar. Não, nós não sabemos orar como convém, é o Espírito Santo que intercede por nós em todas as nossas orações. Romanos capítulo 8 nos ensina isso. Deus é gracioso. Então, meus irmãos, eu quero aqui trazer essa palavra para você. Se você está precisando de alguma coisa, material, se você quer casar, se você está diante de uma enfermidade, se você está com alguma situação financeira, eu não sei, se você está debaixo de alguma aflição, primeiro, Deus é soberano. E depois, lembre-se que Deus é gracioso. E aqui não é uma regra, mas é um encorajamento. Ore por aquilo que você precisa, até Deus te conceder, ou até Ele falar que não vai te dar, porque Ele é gracioso. O que ocorre na vida do cristão é o seguinte: a gente ora 1, 2, 3 vezes, pede o pastor para orar, Deus não faz na hora que a gente quer, a gente não pede mais, a gente não toca mais, e a gente fica ansioso por aquilo, sofrendo por aquilo, e a gente já parou de orar. Quase que eu mudo a pregação da noite hoje, mas eu vou seguir o ritmo natural, porque uma das perícopes que está por vir é justamente sobre o dever de perseverar na oração. Acho que 1 ou 2 semanas ia dar o match perfeito. E quando eu estiver pregando lá, nós vamos lembrar desse exemplo aqui. Deus sabe que alguém precisa ouvir isso daqui a pouco, e não hoje à noite. Porque é isso que acontece, nós não perseveramos em oração, nós trazemos lamúrias ao Senhor. Nós trazemos lamentações de Jeremias para o Senhor. E o que nós precisamos é orar. Há um Deus que tudo pode, e um Deus que é gracioso, que tem prazer em nos abençoar. É isso que o autor de Hebreus contemplou e disse, 11:6 de Hebreus... Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, primeiro, creia que Ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. Então, quando nós cremos de fato de que Deus é real, de que Ele é soberano, de que Ele é gracioso e que Ele vai recompensar aqueles que o buscarem de alguma forma, de alguma maneira, aí nós oramos para valer. Aí nós perseveramos de verdade. Então, meu irmão, eu quero te encorajar. Se você tem uma questão, ore mesmo, ore todo dia, ore até Deus te conceder, ou até Deus falar com você, como Ele falou com Paulo: eu não vou te dar. Ana não parou de orar. Jeremias 33:3 tem um versículo que não tem nada a ver com esse contexto, necessariamente, mas revela algo sobre o caráter de Deus que eu quero trazer aqui. Jeremias 33:3 é aquele famoso texto. Deus está dizendo: clama a mim e responder-te-ei, e vou anunciar coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Deus, Ele tem prazer de se comunicar com seus filhos. Nós gostamos de conversar com as pessoas, sobretudo com as pessoas que nós amamos, não é porque nós somos assim, é porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Esse desejo de dialogar, essa necessidade psíquica de conversar, de compartilhar, de relacionamento, é ser imagem e semelhança de Deus. Deus tem prazer de se relacionar conosco, Deus quer se relacionar com você, Deus quer ouvir a sua oração. Então, rasgue o seu coração a Deus, clama a Deus, pede a Deus, chora como Ana se for necessário, e coloca diante do Senhor. Tem muita gente aqui que está desanimada de orar. Tem muita gente que já desistiu e fala, entreguei para Deus, como um sino, uma palavra bonita para... Não tem mais fé que Deus vai fazer. Enquanto há vida, meu irmão, há esperança. Enquanto nós estivermos respirando, você pode orar e Deus pode conceder de uma forma graciosa. E é aquilo... Eu lembro quando eu era criança, às vezes eu pedia alguma coisa para minha mãe, ela falava não. Aí eu ficava uns dias sem pedir nada para minha mãe, com birra. Ela não me deu, também não preciso dela. Tem um monte de crente exatamente nessa faixa etária espiritual. Ele pediu alguma coisa para Deus, Deus disse não. Deus é soberano então. Cheio de ressentimento com o Senhor. Se você ouviu do Senhor, a minha graça te basta. Em determinada matéria, e você está se regozijando no Senhor, amém. Se você está em paz, diante da luta e da tribulação, e pastor, não estou nem orando, porque eu estou tão cheio da glória de Deus, que Deus é suficiente para mim, amém. Agora, se você está aí necessitado, abatido, meu irmão, ora ao Senhor, Deus é gracioso. É interessante que alguns crentes tradicionais, de vez em quando, eles dão uns voos em algumas igrejas pentecostais, na expectativa de que Deus faça algo por lá, que parece que Deus não opera na igreja tradicional. O mesmo Deus adorado pelos irmãos pentecostais é o mesmo Deus aqui. A diferença é que lá, os irmãos pentecostais, eles têm fé e eles oram. E muitas vezes, o povo tradicional só quer saber teologia. Não quer saber de oração, não ora de verdade, não caminha com Deus. Eu vi um vídeo, passou em rede nacional uns anos atrás, lá no Distrito Federal. Eu não tinha visto na época, eu não sei se você conhece essa história. E o cara está lá entrevistando a mulher, tal. Claro que não saiu em determinadas emissoras, mas saiu em outras. E a história era a seguinte... Havia um prédio, embaixo do prédio tinha uma loja, um homem tinha ali uma oficina mecânica, já com uma certa idade, ele era casado com uma mulher crente, pentecostal, de oração, cheia do Espírito Santo. Essa mulher acordou, fez o que ela precisava fazer, joelho no chão, orou, porque esse povo ora todo dia, não são de brincadeira, e aí Deus falou que o prédio ia cair. Ela entrou na oficina e falou para o marido, Deus mandou falar que o prédio vai cair. Não tem Eucana que dá conta de uma fé dessa. Imagina, sua mulher chega e fala, eu acho que eu ligo para o pastor Luiz, vamos fazer uma avaliação aqui, né? Vamos ver. Psicológica no caso, não como pastor, como psicólogo. É muita fé, cara, é muita fé. Só que a irmã estava certa de que era Deus que tinha falado, ligou para o corpo de bombeiros, para a defesa civil, e lá para meio de uma hora, chegou um grupo lá da defesa civil, ou bombeiro, não lembro exatamente quem, e foram fazer uma rápida avaliação, e encontraram alguns pontos, que o prédio estava completamente comprometido. Aí você que é racional e não tem fé, certamente está pensando, ah pastor, já devia ter uma rachadura lá. Claro que devia ter uma rachadura, porque os caras viram que o prédio ia cair. O ponto é que Deus falou com a mulher que o prédio ia cair naquele dia. E até então ninguém estava preocupado com a rachadura. Conclusão, eles rapidamente tiraram todas as pessoas do prédio. E antes da noite chegar, o prédio caiu. E eu estava vendo um repórter contando isso porque ele não é cristão. E aí e o podcast era sobre isso. Qual foi a coisa mais extraordinária que aconteceu na sua carreira jornalística? E o cara contou isso. E aí mostrou a reportagem do cara fazendo a reportagem. E aí... Ele contando, não cristão, não crente, falou que chegou para essa senhorinha e falou, como que você teve a certeza que essa voz na sua cabeça era a voz de Deus? Aí a mulher deu aula de teologia, de oração, teologia espiritual. Ela falou assim, meu filho, é muito diferente a voz na minha cabeça da voz de Deus. Aí eu até parei o vídeo e falei, não vou ver mais não, porque... Já fui aqui eliminado, já fui acabado, né? Direto no gabinete pastoral: pastor, como é que Deus fala? Pastor, como é que eu sei que é Deus que está falando? E a gente tem que dar passos para as pessoas compreenderem. Não tem nada de errado nisso. Agora, essa mulher, meus irmãos, ela está em outro patamar. Então, essa mulher, ela, como assim? É uma coisa, é a voz de Deus, outra coisa. Isso aí é oração, é vida com Deus. E aí eu quero encorajar os irmãos a isso. Quero encorajar a igreja à oração, quero encorajar os irmãos a crer que Deus fala, que Deus responde, que Deus se move, que Deus se manifesta, que Deus não está morto. E que a gente tem uma vida de oração com o Senhor, como Ana teve. E a gente pode desfrutar certamente dessa graça do Senhor, que tanto muitas vezes vai nos conceder o que estamos pedindo, do jeitinho que a gente está pedindo, como outras vezes vai nos dar o que a gente precisa, sem ser do jeitinho que você pediu, e algumas vezes vai te dizer não, mas vai te abraçar. E como falou para Paula, minha graça te basta. E esse texto também nos fala muito sobre essa fidelidade de Ana. Ela foi fiel quando ela não tinha filho, indo todo ano, e a outra mulher tribulando ela, e ela sem filhos, e ela adorando ao Senhor. E quando ela teve o filho, ela continuou adorando ao Senhor. É interessante, a fé dessa mulher é provada quando ela não tem filho, e ela é aprovada. E agora a maior prova da sua vida se cumpre justamente depois que ela tem filho. Porque uma coisa é você não ter o filho, pedir pelo filho e ter sua fé aprovada. Outra coisa é Deus te dar o filho, só que agora você tem que cumprir um voto que você fez, você tem que entregar esse filho e ver ele uma vez no ano. Que fé! Fé que não é humana, fé que vem de Deus, e é essa fé que o Senhor tem te concedido, porque o Espírito de Deus habita em nós. E essa fé que Ana teve é a fé que o Senhor nos concedeu para crermos, para sermos salvos. Só que muitas vezes nós vamos tolindo essa fé com racionalidades e uma vida infrutífera na nossa caminhada com o Senhor. Então a fidelidade de Ana aqui nos encoraja, fiel na aflição, fiel na alegria. E é a velha história, é a velha história, velha, mas real ainda. Como que alguns irmãos perdem a infidelidade inversamente proporcional à sua prosperidade? Quando está no vale igual Ana, fiel até a morte, igual Jó. O Senhor começou a abençoar um pouquinho, a fidelidade vai caindo. Tem uns que descambam. Deus abençoa um pouquinho, vum, acabou a fé. É um negócio triste de ver. E é quase matemático. Toda hora a gente percebe isso. Meu irmão, por favor, é uma questão até assim de vergonha na cara. Deus te abençoou um pouquinho, não deixa de ser fiel igual você era, não. Estava aí, vou falar com todas as letras, não é recado para ninguém, porque tem isso também, a gente fala as coisas aqui, tem gente que acha que eu estou dando recado. No dia que eu tiver te falar uma coisa, eu vou te chamar e vou te falar. Tem um monte aqui que já ouviu de mim e vai ouvir. Não tem essa dificuldade não, mas a verdade tem que ser dita, porque tem gente que não entende. Então, tem gente que andava de ônibus, ele ia na igreja quarta, sexta de manhã, pagava, aí o cara tem um carro, aí, opa, aí já ficou difícil vir na igreja. Prosperou um pouquinho, ele vira sócio ali, ele é viagem 3 vezes no ano, tudo bem, vai viajar, vai para o clube, mas por que você não pode vir na escola bíblica, passar o clube até 18h45, tomar um banho lá e vir para o culto? Quando era pobre, vinha. Agora com o carro ficou difícil. Não, porque eu tenho que ter um dia para mim. E eu não quero aqui criar um legalismo, sabe? Que você tem que vir na igreja todo culto. Não é isso que eu estou falando. Mas infelizmente é uma questão para fora, o íntimo, para você. A abstração é pessoal, como disse meu professor de filosofia. A abstração é pessoal. Você é fiel hoje, da mesma forma que você era no passado, sou até mais. Aleluia, glória a Deus. Agora, diante de uma palavra dessa, certamente você também, pastor, Deus me prosperou e eu sou pior do que eu era antes. Então você está errado, cara. Então, olha o que Ana fez, ela entregou o filho dela. Deus não está te pedindo seu filho. Deus está abençoando seu filho. Deus não está pedindo nada para você. É uma questão de gratidão, inclusive. Se Deus te deu, se Deus está te dando, se Deus está te abençoando, porque é interessante a palavra de Deus, talvez em outro contexto, essa palavra aqui, ia ter um monte de gente passando pelo vale da sombra da morte, dando glória, porque era uma palavra de consolo, mas essa igreja é o contrário, é uma igreja de gente abençoada, que até quem está na enfermidade, está nos melhores hospitais da cidade. Deus tem abençoado esse povo aqui de um jeito constrangedor. E eu penso, eu não quero sair do meio desse povo não, Senhor, porque esse povo é bom, e o Senhor tem um negócio aqui, eu quero ficar aqui no meio. Deus tem sido generoso conosco, Deus tem nos abençoado de todas as formas, como igreja, individualmente, é história atrás de história, é bênção atrás de bênção, é testemunho atrás de testemunho. A questão é só uma, para eu parar, já estou terminando. Como que está a sua fidelidade? Como que está a sua fidelidade? É fiel hoje, no muito, como era fiel no pouco? E claro que tem alguns que nunca foram fiéis, precisam conhecer o Senhor hoje. E tem alguns que acham que conhecem o Senhor, mas precisam conhecer o Senhor. E ser fiel de fato. E meus irmãos, um filho de uma mulher estéril mudou a história de Israel. Porque através de Samuel veio a monarquia, veio Davi, e houve a promessa do descendente de Davi mudar a história do mundo. A história de Israel foi antes de Samuel e depois de Samuel. Samuel é quem faz a transição do período juízes para a monarquia. E muitos séculos depois, Deus deu um outro filho a uma mulher chamada Maria de uma forma miraculosa. Não uma estéril, mas uma virgem. Outro nascimento miraculoso. Só que agora o filho não ia mudar a história de Israel, ia mudar a história do mundo inteiro. E pode mudar inclusive a história da sua vida. Não há maior ato de soberania e graça de Deus do que Jesus Cristo ter vindo a essa terra. E a nossa parte nessa história é respondermos com fidelidade ao Senhor. Fidelidade ao Senhor Jesus. Se você está aqui nessa manhã, visitante, evangélico, religião, não leva lugar nenhum, e ainda não é fiel de fato ao Senhor Jesus, não conhece de fato o Senhor Jesus, não se entregou ao Senhor Jesus, a oportunidade é agora. Deus tem te abençoado, Deus te abençoou em permitir soberanamente que você estivesse aqui para ouvir essa palavra, Deus está falando contigo, entregue-se ao Senhor Jesus. E se você conhece o Senhor, já foi salvo por essa graça soberana, está em Cristo Jesus e está sendo fiel, meu irmão, essa é uma palavra de encorajamento. Continua, servo bom e fiel, o Senhor está vendo a sua fidelidade, é para isso mesmo que você foi salvo, e Deus tem abençoado, e tem sustentado, e tem usado a sua vida. Agora, se você está aqui de alguma forma incomodado, pelo Espírito do próprio Deus, e você percebe que você precisa ser mais fiel, por que que você não faz como Ana? E no lugar de pedir talvez uma bênção material, uma necessidade como filho, pede o Senhor para te ajudar a ser mais fiel hoje. E a essa oração, tenho certeza que a resposta vai ser sim. Porque se alguém ora, Senhor, me ajuda a ser mais fiel, eu acredito muito que essa é a oração que Deus quer ouvir. E é a oração que Deus vai responder com poder. Então, se você precisa de fidelidade, porque já crê num Deus soberano e gracioso, vamos fazer essa oração aqui, para Deus te ajudar, te auxiliar. O bom da história é que o Espírito Santo já foi nos dado. Nós temos o Espírito de Deus que nos ajuda a ser fiel. Você não está sozinho nesse processo. O próprio Deus habita em você e quer te auxiliar a você ser fiel a Ele na sua jornada e na sua caminhada. Vamos orar, se você puder fechar os seus olhos. Senhor, nós te glorificamos porque Tu és soberano. Nós te agradecemos porque também Tu és gracioso. E apesar de ter decretos, o Senhor ouve as nossas orações. E dentro dos Teus planos já foram inseridos respostas de orações que nós iríamos fazer. Então nós oramos aqui porque sabemos que o Senhor, que conhece tudo, saberia cada oração que seria feita aqui nessa manhã, e já determinou responder positivamente a muitas delas. Essa é a Tua soberana graça, essa é a maravilha de viver debaixo da Tua soberania, Senhor. E eu quero Te glorificar por aqueles irmãos que têm sido fiéis. Eu quero Te agradecer, engrandecer, pedir que o Senhor traga agora esse consolo para a alma abatida, cansada, dessa pessoa que tem sido fiel. E essa, Senhor, que talvez não está sendo mais fiel, porque não aguenta mais, Senhor. Está pesado, Senhor. Está difícil. Está como Ana, em lágrimas. E talvez a lágrima já até secou e a alma está seca. está difícil até para orar, está difícil até para falar contigo, ó Pai, porque a aflição está grande. E talvez essa pessoa agora vai se sentindo até pequena, pequena, porque a provação de Ana era muito grande, e essa pessoa, ah, é até uma vergonha eu sentir, mas o Senhor sabe o que você está sentindo. O Senhor contempla esse coração, assim como contemplou o de Ana, porque o Senhor ama todos os seus filhos. E Deus, eu oro para que essa pessoa que está nessa condição, sequidão, de tristeza, essa pessoa que está nessa condição, talvez até com a fidelidade prejudicada, Senhor, porque está difícil demais, que ela receba o abraço gracioso do Deus soberano, que ela seja consolada nessa manhã, e que ela saiba que ela pode orar, porque o Senhor é um Deus que ama responder os seus filhos. Deus, eu oro para que o Senhor fale com essas pessoas, fale com o teu espírito ao espírito delas, fale através da tua palavra, use pessoas, Deus, use os teus meios. O Senhor não precisa de aula como falar, mas eu peço que o Senhor fale, eu peço que o Senhor traga o consolo, e nós oramos juntos, para que o Senhor responda positivamente a muitas aflições aqui presentes, os irmãos e irmãs enfermos, ó Pai. Nosso irmão Cláudio, meu Deus, que está fazendo um tratamento. Pai, nossa irmã Gracinha, que há muitos anos tem lutado com câncer. Nossa irmã Kátia, nossa irmã Josina, irmão Santos, irmã Nini, enfrentando várias provações. Pai, já te glorificamos, porque a Monique tem boas notícias para compartilhar conosco. Ó Deus, tem misericórdia do teu povo. E se alguém aqui nessa manhã ouviu essa mensagem, de alguma forma percebe que ainda o coração dela não é desse Senhor soberano e gracioso, Pai, toca nesse coração, para que ela saia daqui transformada, que ela saia daqui com uma decisão tomada, de que a partir de hoje, ela vai viver para servir ao Senhor soberano e gracioso. Nos ajuda a sermos fiéis e respondermos dessa forma. Que a nossa gratidão seja a nossa fidelidade. Que como Ana, possamos glorificar o teu nome. E oramos, Pai, por fim, pelas famílias dessa igreja. Para que sejam famílias do Senhor, como foi a casa de Ana e de Elcana. Para que os homens sejam de Deus, fiéis, cumpridores dos seus votos. E as mulheres sejam santas como Ana, cheias de experiência com o Senhor. E também cumprindo aquilo que o Senhor quer. E que os nossos filhos, Deus, sejam instrumentos do Senhor nessa terra. Nós oramos aqui e consagramos os filhos que o Senhor nos tem dado. E que tenhamos a postura correta diante dos nossos filhos, Pai. Muito mais preocupado com a parte espiritual do que com questões efêmeras e passageiras. Deus, que as famílias dessa igreja sejam preservadas pelo Senhor e que o teu nome seja glorificado através de nós. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. E Deus te abençoe muito. Vamos ficar de pé, vamos concluir aqui esse.